E o livro que nós temos estudado, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, né? Estamos aí na busca de uma espiritualidade emocionalmente saudável. A ideia é justamente essa, de que sejamos adultos, pessoas maduras emocionalmente, sejamos pessoas maduras espiritualmente. E o convite do Senhor para nós é para que a gente cresça nesse aspecto. Falando de dependência, a gente vai permanecer, então, aí como crianças, como meninos. Na dependência de Deus, no que se refere à dependência de Deus, que a gente continue sendo como aquela criança, né, no colo da mãe, aquela criança que ainda precisa ser amamentada, né, no colo da sua mãe, que assim sejamos nós. Mas, espiritualmente falando, o convite é para que a gente cresça. E eu queria pedir a você que você abra aí a sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. E aí o texto bíblico diz para a gente, 1 Coríntios 13, verso 11, diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Agora você pode abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Efésios, capítulo 4. E a gente vai ler, para a gente entender o texto todo, a gente pode ler a partir do verso 11, que diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aí preste bastante atenção a partir do verso 13, quando diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. O texto de Efésios é muito claro para nós ao trazer essa necessidade do amadurecimento, do crescimento, para que a gente não seja mais como meninos. E o texto traz... algumas expressões bem interessantes que seria bom a gente guardar sempre na nossa mente. É para que a gente chegue à perfeita varonilidade, né? À plena estatura da plenitude de Cristo, ou seja, crescermos mesmo, né? Aqui depois fala sobre não ser como meninos agitados de um lado para o outro. E depois no verso 15 diz, cresçamos, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo Jesus. A proposta da ministração nessa noite é exatamente essa. Torne-se um adulto maduro emocionalmente. Torne-se um adulto emocionalmente maduro. A gente vem vindo falando aí sobre tantas coisas, né? Para a gente melhorar aí nessa questão da nossa espiritualidade, que muitas vezes é doentia. Para que a gente tenha uma espiritualidade sadia, nós precisamos ser emocionalmente sadios, emocionalmente maduros. E o subtítulo desse capítulo é Adquirindo Novas Habilidades para Amar. Aí fala novas, né? Mas eu não acredito que elas são novas, não. Elas não são novas, elas já são bem antigas, já estão bem descritas na palavra de Deus. A forma correta de amar, a forma inteira de amar, a forma plena de amar, eu poderia dizer, aqui como subtítulo, né? Adquirindo também, ou poderia trocar por praticando, né? Então, vamos ver, assim, adquirindo novas habilidades para amar, talvez, inclusive de acordo com o que o próprio Peter Scazzera escreveu nesse capítulo, talvez a gente pudesse mudar essa frase para praticando a habilidade plena de amar, né? Acho que poderia ter, talvez, sido até traduzido dessa forma, porque é o que diz o contexto todo do capítulo. Amar de forma correta, sadia, não é fácil. A gente sabe amar. A gente sabe amar, mas a gente ama do nosso jeito. E a gente vê por aí muito amor egoísta. A gente vê por aí muito amor narcisista. A gente vê por aí muito amor doentio mesmo, né? Porque não é fácil. É fácil amar, mas não é fácil amar de forma sadia e correta. Nós costumamos constantemente nos decepcionar ou nos frustrar numa relação de amor. Não é verdade? Esperando pelo outro, eu amando o outro, esperando pelo outro, a gente costuma se frustrar. A gente sempre espera do outro algo que muitas vezes não vem. Ou pior do que isso, né? Vem exatamente aquilo que é o inverso do que nós esperávamos. E aí vem a frustração, vem a decepção. Como, por exemplo, a gente espera, numa relação de amor, a gente espera gratidão e muitas vezes nós recebemos ingratidão. A gente espera carinho e vem grosseria. A gente espera romantismo e vem rotina. O problema da imaturidade emocional não é nem o que a gente não sabe fazer. Diz aí adquirir habilidades. Não é nem que a gente não saiba fazer. A gente sabe o que precisa ser feito, mas não fazemos. Um exemplo disso é que a gente aprende aí muitas habilidades para a gente ser aí os melhores na nossa carreira, mas alguns procrastinam, ficam com preguiça e aí acabam se tornando profissionais medianos. A gente aprende a como atingir a maturidade emocional, né? A gente aprende aí todas as formas para amar corretamente e sadia, mas muitos, ou alguns, não sei, não desenvolvem essas habilidades. A Bíblia é clara quanto ao que nós devemos fazer. A Bíblia é clara quanto à forma como nós devemos amar. A questão é que muitos não praticam. Então, eu gostaria que você lesse comigo essa frase. Vamos juntos? Parte do crescimento para um cristão emocionalmente maduro é aprender como aplicar prática e efetivamente as verdades nas quais cremos. Essa é uma parte do crescimento. Pôr em prática aquilo que a gente sabe, pôr em prática aquilo que a gente crê. Então, alguns exemplos aqui de coisas que a gente sabe, mas a gente não consegue fazer. A Bíblia diz para a gente que a gente tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar. A gente está mais rápido para falar do que para ouvir, sempre. Uma outra que a Bíblia traz para a gente não consegue aplicar muito, é irar e não pecar. Para não pecar, a gente prefere até nem se irar. Se anular, anular, e nós inclusive falamos isso em algumas ministrações anteriores, de como a gente não pode, como a gente não deve minimizar nossos sentimentos. Eles são reais, né? E nós somos humanos. A Bíblia nunca disse, Deus nunca nos impediu de mostrar os nossos sentimentos, tanto que lá diz, irai-vos, é possível. A gente é que não consegue ficar irritado e não pecar. A Bíblia fala para a gente guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Né? Seria muito bom se a gente conseguisse fazer do nosso coração um jardim secreto, onde só Deus fosse lá regar, onde só as verdades bíblicas regassem o nosso coração, mas de quantas formas a gente abre o nosso coração para que o mundo venha regá-lo, não é verdade? Para que o mundo influencie o nosso modo de amar, o nosso modo de ser, o nosso modo de sentir. O texto que nós acabamos de ler aqui fala que nós devemos seguir a verdade em amor. E muitas vezes na defesa de uma verdade, a gente ofende. Nem todos conseguem. Tem gente, inclusive, que se orgulha, na verdade, de ser muito sincero, ser muito franco, ser muito aberto. Ok, eu acho que a pessoa que é muito sincera, franca, honesta, transparente, ela deve se orgulhar, sim. Mas ela não deve usar isso para ofender as pessoas. Né? Ela deve fazer isso em amor, mas a gente não consegue. A Bíblia fala para a gente ter paz com todos, na medida que nós podemos, né? No que depender de vós, tende paz com todos, seja pacificador. Não dá falso testemunho. São várias coisas que a gente tem como ordem na Bíblia, como comando, como mensagem de como se relacionar com as pessoas, mas a gente não consegue obedecer. Então, é porque a gente não sabe? Não, é porque a gente não pratica. A gente tem vivido emoções imaturas, temos sido emocionalmente imaturos porque a gente não pratica o que sabe, não pratica o que aprendeu, não pratica o que crê. É uma verdade, infelizmente, que as nossas igrejas, nossos relacionamentos dentro da igreja não se diferem qualitativamente do mundo ao nosso redor. Da mesma forma como as pessoas se relacionam aí fora, infelizmente, os crentes acabam trazendo essa relação para a sua vida, quando deveria ser o inverso, né? Nós, como igreja, temos uma cultura de amor, uma cultura de relacionamento com as pessoas de forma tal a que as pessoas sejam influenciadas. Não era assim que acontecia lá na igreja primitiva, irmãos? Em Atos 2, quando diz que a maneira como a igreja se relacionava atraía os de fora. A maneira como a igreja se relacionava fazia com que os de fora se tornassem simpáticos à igreja e dissessem, opa, eu quero isso para mim também. Mas acontece que não temos praticado as verdades bíblicas e aí a gente não se difere muito do mundo na questão dos relacionamentos. Precisamos mudar isso em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Dizer às pessoas que elas devem amar mais e melhor, infelizmente, não é suficiente. A gente tem pregado isso. Pastores, evangelistas, professores de escola bíblica. Quantas e quantas vezes nós falamos sobre o amor? Quantas e quantas vezes nós falamos sobre os relacionamentos? Mas a verdade é que apenas falar não é suficiente. Nós precisamos incorporar os nossos sermões, precisamos incorporar a formação espiritual daqueles que nós recebemos, a formação espiritual das pessoas, precisamos incorporar aí práticas que as possibilitem crescer da infância emocional para a maturidade emocional. Então, na verdade, eu quero trazendo para cada um de nós aqui, né? Porque quando eu falo que eu preciso incorporar o sermão e a formação espiritual, eu estou falando aqui a pastores, a líderes, a discipuladores, né? E creio, em nome de Jesus, que daqui uns dias, quando eu falar assim, eu vou estar falando com todos. Porque pela graça de Deus, né? E a estrutura que a gente vem formando aí, daqui uns dias, todos aqui dentro serão discipuladores, né? Estarão ensinando alguém a seguir a Cristo mesmo, vai estar andando com alguém. Mas vamos pensar em nós aqui hoje. Ao invés apenas de ouvir sobre como se relacionar com alguém, ao invés de apenas ler, meu irmão e minha irmã, sobre como amar melhor e amar mais, eu quero te convidar nessa noite a colocar em prática algumas coisas que vai possibilitar que cada um de nós possamos crescer, para irmos aí dessa infância emocional para a maturidade emocional. Foi assim que Jesus fez com seus discípulos, né? Ele os fez praticar a misericórdia. Jesus os fez praticar o amor não fingido e outras coisas mais. Não apenas pregou para os 12. Havia uma multidão que seguia Jesus e essa multidão ouvia. Mas aqueles para quem Jesus queria entregar um ministério, esse ele trouxe para junto dele e os fez praticar. Então vamos praticar também. Mas antes da gente ver quais são essas práticas que nos ajudam a crescer emocionalmente, vamos identificar em que fase emocional nós estamos? Não é uma tarefa tão fácil, não vai ser muito fácil, mas vamos tentar? Porque né, há quem tem 45 anos cronologicamente, mas 15 emocionalmente, e a gente precisa reconhecer isso antes de... Não tem como a gente melhorar em alguma coisa se eu não assumir que eu não estou legal, né? Da mesma forma, eu conheço jovens de 25 anos cronologicamente, mas 50 anos emocionalmente. Isso também é muito comum. Vamos identificar em que fase que a gente está? Então, vamos, por exemplo, aqui, né? Vamos falar de como são os bebês emocionais. A gente daqui a pouco vai ver as práticas. Tá. Bebês emocionais. Os bebês exigem cuidado e atenção o tempo inteiro, concorda comigo? Bebês emocionais também exigem cuidado e atenção o tempo todo. São egocêntricos, né? Acham que o mundo gira ao seu redor. É tudo para ele. Os bebês emocionais têm dificuldade de entrar no mundo do outro. Afinal de contas, o que vale é o mundo dele. É a vontade dele, é a necessidade dele. Bebês espirituais são movidos por gratificação instantânea. Ó, você faz isso que eu te dou aquilo, tá? Ou, né? Com criança a gente não negocia assim muitas vezes, com bebês? Os bebês emocionais também são assim, eu só vou fazer isso se me der aquilo. Usam o outro como objeto para atender às suas necessidades. O bebê é assim. Crianças emocionais. Vamos ver como são as crianças emocionais. Elas conservam muitas dessas características dos bebês. Estão contentes e felizes enquanto recebem o que querem. Se não recebe o que quer, já fica de bico, já fica magoadinho. Crianças emocionalmente livram-se muito rapidamente do que causa estresse e provação. Observe uma criança com um brinquedo que não está funcionando. Ela deixa aquele brinquedo e pega outro. São raras as que você vê tentando consertar o seu brinquedo. Pelo contrário, se der alguma coisinha de errado, ele já faz o quê com aquele brinquedo que não está dando certo? Ó, nervoso, já dá um jeito de quebrar o brinquedo. Crianças emocionalmente fogem do estresse, fogem da aprovação. Crianças emocionalmente interpretam as discordâncias como algo pessoal. Por exemplo, quando tem duas crianças brincando ali e uma quer fazer uma coisa, outra quer fazer outra coisa. A frase épica que você ouve das crianças nesse momento é: você não é mais meu amigo. Ou então, o magoado vai até o pai ou a mãe: mãe, o fulano não é mais meu amigo. Por quê? Porque discordaram. A criança emocionalmente acha que uma discordância é algo pessoal. Não gosta de mim. Não gosta de mim. Você já conheceu um adulto assim? Que porque as pessoas não concordam, acha que é porque eles não gostam? Então, vai... Talvez você seja assim, hein? Recebe. É pra gente ver em que fase nós estamos, né? Não é pra gente pensar nos outros, não, tá? É pra gente pensar em como nós estamos. Se você é desses, ó, se você é desses que quer atenção o tempo inteiro, então você é um bebê espiritual. Se você é desses que só faz uma coisa, de repente tendo outra em troca, é um bebê emocional. Se você é desses que foge do estresse, que foge da tensão, é uma criança espiritual. A criança, ela nem quer mexer com aquilo, porque ela não consegue voltar. Ela acha que ela, se ela passar por aquela tensão, ela não vai conseguir voltar ao normal, como a mola. Não tem como. É criança. As crianças magoam-se com facilidade, têm comportamentos abusivos quando não querem, quando não conseguem o que querem. Então, quando ela não consegue o que quer, ela se vinga, ela manipula, ela provoca, e às vezes provoca sarcasticamente. Né? Ontem eu estava na casa de um primo e duas crianças ali brincando. Quando uma deixou de fazer o que a outra queria, o que, que a outra fez? Brincando, rindo, fechou o outro no quarto. E o outro que estava lá no quarto falou: me solta, me solta. É o que crianças fazem, se provocam quando uma não está de acordo com a outra. Né? Criança emocionalmente tem dificuldade de discutir com calma. Geralmente fica choramingando. Você é daquelas pessoas que, quando vai expor a sua opinião, tem vontade de chorar. E aí, meio que se irrita, fica nervoso, a veia do pescoço sobe. Crianças emocionalmente não conseguem colocar a sua opinião, discutir algum assunto com tranquilidade. Ela fica choramingando. Ah, mas eu queria porque não sei o quê. Ah, mas... Ah, é porque... O tom de voz muda, né? E adolescentes emocionais? São defensivos? Extremamente defensivos. Sentem-se mal quando são criticados. A gentileza para um adolescente é na base da troca. Parece um pouco aí também, né? Com os bebês. Funciona na base da gratificação. Ele faz alguma coisa boa, mas daqui a pouco, né? Quando... Ó, eu fiz isso para você. Faz cara feia, se fecham no quarto, quando a questão é conflito, acusações, quando vai resolver algum conflito é na base da acusação. Não, é a professora que não gosta de mim. Essa professora está pegando no meu pé. Não gostam de ouvir ou ver o sofrimento e a necessidade de outras pessoas, até porque o foco é o seu próprio sentimento, né? O eu mesmo. O adolescente, ele tem aquela mania de: ninguém me ama, eu sou um lixo. Então, ele já se sente assim, como que ele vai estar diante do sofrimento de uma outra pessoa? São altamente críticos e opiniosos. Agora, e os adultos emocionais? Os adultos emocionais identificam suas necessidades, Eles conseguem pedir o que querem e preferem, eles fazem isso com clareza, direto, de forma honesta. Eles reconhecem as suas responsabilidades nos erros. Adultos emocionalmente, mesmo sob estresse, eles conseguem se expressar. Quando estão debaixo de estresse e provação, eles resistem, eles são resilientes como a mola. Eles conseguem se esticar e depois voltar ao normal, porque são maduros espiritualmente. Reconhecem as pessoas pelos que são. Se uma pessoa é boa, um adulto emocionalmente maduro sabe reconhecer isso. Se essa pessoa faz melhor do que eu, um adulto emocionalmente maduro sabe reconhecer quando o outro é melhor do que ele mesmo. Estão em sincronia, né, com as pessoas ao seu redor. Dão espaço para que outros cometam erros. Não são pessoas extremamente exigentes. Até porque ela conhece os seus próprios. Há muitas características que nós poderíamos colocar. E eu espero que apenas em falando algumas você tenha percebido alguma coisa. Mas eu gostaria que a gente falasse sobre as práticas para crescer emocionalmente. Independente da fase em que nós estamos, essas práticas são boas, são necessárias. Se eu já sou um adulto emocionalmente maduro, eu posso olhar também para essas práticas e colocá-las, né, em prática para ser ainda mais maduro no meu relacionamento com as pessoas. Então, as práticas são essas. Conectar-se às pessoas, aceitar o mundo do outro, relacionar-se com tu e não com isso, ou seja, relacionar-se com as pessoas como pessoas realmente, não como objetos, né? Aceitar os conflitos e administrar os conflitos. Essas são as práticas. Se você quer crescer emocionalmente, se você não quer ser comparado a um bebê, ou a uma criança, ou a um adolescente, emocionalmente falando, então você precisa colocar em prática aí essas coisas. Conectar-se às pessoas, aceitar o mundo do outro, relacionar-se com as pessoas como pessoas mesmo e não como coisas, aceitar os conflitos e administrar os conflitos. Falando aqui, então, rapidamente destes, como exercer essa prática, né, de conectar-me às pessoas? Amar devidamente, queridos, é a essência da verdadeira espiritualidade. Jesus disse, nisto sereis conhecidos meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso requer conexão com Deus, conexão conosco mesmo e conexão com as pessoas. Esse é o grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Ser emocionalmente maduro requer que eu me conecte com as pessoas de forma madura. Jesus se recusou a separar a prática da presença de Deus da prática da presença das pessoas. Eu não posso achar que estou me relacionando com Deus eficientemente se esta relação com Deus não me leva a um relacionamento com as pessoas. Eu preciso estar com as pessoas. Jesus nunca separou a prática da presença de Deus da prática da presença das pessoas. Ou seja, Jesus nunca separou a sua devocional com a comunhão com Deus e a comunhão com o próximo. Ao contrário, sua relação com Deus o aproximava compassivamente das pessoas. Era o estar com Deus que fazia com que Jesus desse atenção, se importasse com as pessoas, olhasse para elas, ouvisse essas pessoas. Os líderes religiosos da época de Jesus, eles se conectavam a Deus, se conectavam ao templo e às coisas do templo, mas eles não tinham prazer na companhia das pessoas. Os líderes religiosos naquela época tratavam as pessoas com distância. Jesus não, Jesus tinha prazer nas pessoas e na vida. Agora observe o comportamento de muitos crentes de hoje, que se acham os suprassumos, né, da santidade, e porque são extremamente santos, se veem em condição elevada e que não podem se relacionar com o vizinho que não é cristão e não podem se relacionar com o homem de rua que está precisando de alguma coisa. Um adulto emocionalmente maduro sabe que ele precisa se conectar às pessoas. E eu volto. Um adulto emocionalmente maduro e que tem uma espiritualidade sadia sabe que a sua conexão com Deus o levará necessariamente a conectar-se com as pessoas, sejam elas quem forem. Sejam elas em que estado de vida elas estão. Se nós somos de Deus e espiritualmente sadios e emocionalmente maduros, nós obrigatoriamente nos conectamos com as pessoas. Essa é uma prática que nós temos que assumir na nossa vida. A outra prática é aceitar o mundo do outro. Nós queremos, geralmente, que as pessoas ao nosso redor pensem como a gente pensa, ajam como a gente age, sinta como a gente sinta. Praticamente, a gente espera que as pessoas desistam de si mesmas e se tornem aquilo que eu quero que elas sejam. Isso é muito comum. A gente tem uma ilusão aí de paz, uma ilusão de uniformidade, quando a gente busca isso, né? É a ilusão da uniformidade versus a realidade das diferenças. Nós somos seres diferentes. Eu preciso aceitar um mundo do outro. Então, a gente tem ali, né, na projeção, dois círculos, o meu mundo, o seu mundo e uma lacuna entre eles, né? Existe uma separação, os outros são separados de nós. E justamente porque às vezes o outro está separado de mim, nós temos a tendência a desejar que ele se aproxime de nós através destas semelhanças, que ele pense como eu penso, que ele aja como eu ajo, que ele sinta como eu sinto. E nisso, eu acabo tornando o outro como um objeto para servir o meu mundo. Você consegue entender? Mas a gente precisa aceitar o fato de que, como eu fui feita a imagem e semelhança de Deus, o outro também foi. E como eu fui feita a imagem e semelhança de Deus nas minhas particularidades, o outro foi feito nas particularidades dele. A gente precisa separar. Nessa ideia de muitas vezes a gente usar as pessoas como objetos, né? Fazê-las, vê-las como objetos para servir o nosso mundo, é nesse momento que a gente chega com o trabalho para o nosso funcionário e não o cumprimenta. Parece que tem situações, parece que tem pessoas, né, que encaram seus funcionários como se não fossem pessoas, como se não fossem gente. Acho que não precisa, só porque é funcionário, não precisa ser tratado educadamente. Né? Então, eu para servir ao meu mundo, eu entrego lá o trabalho para ele, mas nem bom dia. Um outro exemplo disso é quando alguém se relaciona com seus cônjuges e filhos, desconsiderando que eles têm sonhos, que eles têm autonomia. Quantos pais colocam sobre os seus filhos as suas frustrações, né? Ora, o menino tem vontade de fazer educação física, mas o pai insiste que ele vai ser engenheiro. Precisa respeitar um mundo do outro. Quantas pessoas que têm visão política diferente acham, entram em conflito ou acham que essa pessoa tem algo contra mim, mas porque ela tem uma visão política diferente da minha? Porque não aceita o mundo do outro. Porque eu tenho uma visão política, o outro tem que ter uma visão política como a minha? Não, nós somos seres diferentes. Um adulto emocionalmente maduro entende o mundo do outro. É preciso reconhecer a singularidade de cada um. Senão, frustrações e conflitos virão. Porque se eu entendo a singularidade do outro, quando ele fizer algo que não é o que eu gostaria que fizesse, quando ele agir de uma forma que não é como eu gostaria que ele agisse, eu vou entender melhor. Eu não vou me frustrar. Certo? Uma terceira prática é relacionar-se com tu e não com isso. Esse eu e tu, ou tu e eu, foi um escrito de um teólogo judeu chamado Martin Buber. Ele faz essa diferenciação da gente lidar com as pessoas não como objetos, né, não como isso, mas como pessoas, como você, como tu. E aí a gente vê ali de novo, nesse relacionar-se com a pessoa e não com o objeto, o meu mundo e o seu mundo. Né? A gente precisa conectar, se a gente está afastados ainda, ok? Estamos afastados porque nós somos diferentes, temos as nossas singularidades. Mas aí surge um terceiro círculo, que ele chama de espaço sagrado. Deus nos conecta. Estamos separados pelas nossas singularidades, mas Deus preenche o espaço nesse relacionamento entre mim e você. E aí nós nos conectamos através das nossas diferenças, Nos conectamos, apesar das nossas diferenças, através de Deus. Deus nos convida. Deus tem nos convidado a nos conectarmos às pessoas dentro de uma consciência da sua presença no meio dos nossos relacionamentos. Ao me conectar com o outro, Deus está ali. Ao me conectar com um vizinho que não conhece a Jesus, Deus está ali. E Deus nos convida a isso, a vivermos a sua presença dentro desse relacionamento. Nos nossos relacionamentos diários. Então, essa é uma outra prática. A próxima é aceitar os conflitos. Queridos, existem duas maneiras da gente lidar com os conflitos. Uma é a falsa pacificação e a outra é a paz real. Quando Jesus, no Sermão do Monte, diz lá, bem-aventurados os pacificadores, isso muitas vezes é mal interpretado. Porque essa paz não é a qualquer custo. Essa paz não é anulando a si mesmo. Exemplos de falsa paz. O marido chega tarde um dia, o marido chega tarde outro dia, o marido chega tarde o terceiro dia. A mulher está lá para dentro dela. Isso é muito incomum, né? Geralmente a gente já fala logo, né? Mas pode acontecer, é só um exemplo de falsa paz. E ela está lá incomodada, ela está incomodada, mas não quer falar, porque ela sabe que se ela perguntar onde é que você foi, a briga está feita, né? Isso acontece muito em relacionamentos abusivos mesmo, em que o homem não aceita ser questionado. Se for questionado, a briga, né, pode acontecer, ele pode inclusive até ser violento. Então, para que não gere conflito, para que tenha-se ali uma paz, a mulher não fala nada, mas é uma falsa paz. Um outro exemplo, você vai com seus amigos numa pizzaria, eles comem um rodízio caríssimo, você está meio quebrado, eles falam, não, eu vou pedir só dois pedacinhos de pizza aqui. E aí, na hora que chegar a conta, ah, gente, vamos rachar igual aqui para todo mundo, né? Porque senão vai dar trabalho dividir por cada um. A pessoa, para não gerar conflito, estava aqui, comeu só dois pedacinhos ali, ó. Mas para não gerar conflito, beleza, ela pagou tudo. Tá? É, não, falsa paz. Para não levantar e dizer, não, gente, ó, eu comi só dois. Ou talvez por vergonha, né, para dizer que está quebrado também. A noiva não quer casar. Chegou o dia de casar e ela está insegura. Chegou o dia não, né? Está perto do dia, ela está insegura. Mas como é que ela vai dizer para o noivo e para a família que ela está em incerteza? Nossa, vai dar uma briga terrível. Para não gerar briga, ela vai lá e casa. Falsa paz. A paz real. Mateus 10, 34 a 36. Você pode abrir a sua Bíblia aí? Vamos falar sobre uma paz real? Mateus 10. Jesus fala da paz, de um jeito bem estranho. E o texto bíblico diz, eu não vou discorrer sobre o texto, tá, queridos? Porque isso tomaria muito do nosso tempo. Num outro momento, a gente trabalha exegeticamente essa palavra aqui para você entender bem. Mas Jesus diz, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Ah, nós conhecemos histórias de pessoas que servem a Jesus, amam a Jesus, e por causa desse amor ao Senhor, são rejeitados dentro das suas próprias casas. Os irmãos que viram, né, no grupo da igreja, nós colocamos lá um áudio do missionário Ivanildo, que dizia que muitas crianças que estavam indo à igreja dele, né, estavam levando surra dos pais em casa. Eles iam para a igreja, chegavam em casa e levavam uma surra porque tinha ido lá para a igreja. A Jesus aqui diz assim, ah, eu não vim trazer a paz, vim trazer espada. Por que Jesus disse aqui? Porque não se pode conquistar a verdadeira paz com mentira e fingimento. A gente viu Jesus levantando as barracas dos comerciantes que estavam lá na porta do templo. Jesus, a gente vê Jesus na Bíblia chamando os fariseus de hipócritas, de víboras. Isso é um conflito. É um conflito, mas a paz que vem baseada em mentira e em fingimento é uma falsa paz. Conflitos não resolvidos são as maiores tensões que a gente tem hoje na vida cristã. Nas famílias, nos atendimentos pastorais, o que a gente mais encontra são conflitos não resolvidos. Então a gente precisa aceitá-los. Ao invés de buscar uma falsa pacificação, a gente buscar uma paz real. Eu preciso aceitar que o conflito existe, não fugir dele. E por último, precisamos administrar os conflitos. Se eles existem, então eu preciso administrar. Dentro de administrar os conflitos, isso aqui ainda se subdivide em falar e ouvir. Falar pouco, ouvir muito. Quando for falar, fale de você. Se você acha que alguém fez algo que não foi legal, corrija se for necessário. Quando você for ouvir, adie sua agenda, não ouça com pressa. Não fique interrompendo a pessoa, tentando ajudar para que ela seja mais rápida. Fique em silêncio, ouça. Quando for ouvir, repita o que a pessoa está dizendo para você ter certeza do que você está ouvindo. Tipo, a pessoa está lá falando assim, não, pera, deixa eu ver se eu entendi bem. Você quis dizer isso, isso e isso? Aí a pessoa vai dizer, não foi isso que eu disse. Quando a gente ouve as pessoas dizendo, às vezes, a gente não se engana muitas vezes, aí ela vai falar de novo. Aí você pensa assim, não, então, pera aí. Então, é isso, isso e isso. Aí ela, é, quase. E aí vocês vão falando e ouvindo, até chegar no ponto. Né? Na administração dos conflitos, eu preciso entender que o outro tem direitos. O outro tem direito de privacidade. Ele tem direito de ser diferente de mim e de pensar diferente de mim. O outro tem direito de discordar do que eu estou falando. O outro tem direito de ser ouvido, como eu disse aqui agora. Então, a gente precisa saber que o outro tem direito também. Não sou só eu. Na administração do conflito, não sou só eu que tenho direito. A outra pessoa também tem. E isso é ser emocionalmente maduro. Preciso ainda verificar as suposições. Quantas vezes você, diante de uma situação, pensou, ixi, eu acho que fulano assim, assim, assado. Eu preciso verificar. Se eu estou tendo impressões de algo, eu preciso verificar com a pessoa. Averiguar essas impressões que eu estou tendo. Então, alguém falou alguma coisa, logo surge no meu coração, ih, eu acho que ela está me perseguindo. É o caso de chegar, sentar e falar, irmão, eu posso falar com você um minuto? Pode. Eu queria te expor uma situação aqui que está me prejudicando. Posso falar abertamente? Pode. Se a pessoa abrir, você fala assim, então, é que você fez isso, isso e isso, e eu tive a impressão disso, disso e disso. Eu estou certo na minha impressão ou eu estou errado? Nós vamos nos surpreender com as vezes em que nós estamos errados quanto às impressões que a gente tem das pessoas. A gente não, os conflitos surgem muitas vezes porque a gente supõe que fulano fez, a gente supõe que fulano pensou. E quando a gente vai averiguar, a gente vê que não era nada daquilo que a gente tinha pensado. Uma outra coisa é analisar as expectativas. Os conflitos surgem demais, queridos, porque a gente cria expectativas que são irreais. Não crie expectativas que são irreais. Um adulto emocionalmente maduro, ele analisa suas expectativas para dirimir os conflitos. As suas expectativas, elas precisam... E isso, eu queria que você anotasse, porque essa... Analisar as expectativas é uma prática que a gente tem que ter e geralmente causa muitos conflitos nos relacionamentos. Então, anote quatro, dentro da análise de expectativa, anote quatro coisas que você precisa fazer. A sua expectativa, ela precisa ser consciente. Às vezes, a gente tem uma expectativa que a gente não faz parte da nossa consciência. A gente só vê que aquilo fazia parte da nossa consciência quando a coisa acontece e não acontece do jeito que a gente queria. Então, eu preciso ter consciência das minhas expectativas para não colocar expectativas irreais sobre as outras pessoas. Eu preciso também ser realista quanto às minhas expectativas. Né? Eu estou falando aqui de expectativas irreais. Analise se as suas expectativas são reais. Se elas são verdadeiras. Eu me recordo de algumas situações quanto a essa questão de expectativas entre mim e meu bem. No início do nosso relacionamento, eu tinha expectativas irreais quanto a ele. A maioria das pessoas, quando se casam, né, criam expectativas irreais do seu cônjuge. E quando você casa, você vê que não era bem aquilo que você estava pensando. Verifique se elas não vão te prejudicar no futuro. Algumas expectativas também não são faladas, gente. Meu marido costuma dizer para mim, ninguém sabe o que calado quer. Outras vezes ele me dizia, eu não tenho bola de cristal. Porque se eu tenho uma expectativa e eu não transfiro isso para a pessoa, como que eu vou querer que ela supra a minha expectativa? Ele não sabe, ué. Então, vou colocar um exemplo bem comum aqui. Dia dos namorados. Eu tenho a expectativa de que o meu marido faça aquela surpresa. Só que o dia dos namorados para ele não tem muita importância. Como que ele vai fazer uma surpresa, alguma coisa legal, se eu não disser para ele que para mim é importante? Aniversário de casamento. Irmãos, pensa aí, eu estou falando de relacionamento, né, entre marido e mulher, mas pense em relação aos seus filhos, as expectativas que são geradas e que não são faladas. Uma mãe espera que o seu filho sempre tire 10, ele chega lá com 6. Diga para ele, filho, vamos aumentar isso aqui, né? Mamãe espera que você chegue... Né? Enfim, são muitas coisas. Se não for falado, né? E além de uma expectativa falada, precisa ser uma expectativa em que haja concordância entre você e a outra pessoa. Se você tem uma expectativa, mas a outra pessoa não concorda com essa expectativa, acabou. Vou usar de novo o exemplo do dia dos namorados. Eu espero que meu marido me leve para jantar no dia dos namorados, mas ele não concorda com isso. Porque nós vamos pegar fila, vamos ser mal atendido, vamos comer... Ele não concorda. Eu vou continuar esperando que ele me leve para jantar? Não é muito melhor eu falar para eles, não, então vamos almoçar. Vamos às 17 horas. Você percebe como a gente caça conflito muitas vezes? A gente procura os conflitos com as próprias mãos? Essas são características de um adulto emocionalmente imaturo. Quer continuar vivendo de conflito em conflito. As expectativas precisam entrar, né? É necessário haver concordância. E por último, identificar os ativadores de conflito. Peter Scazzero chama isso de alergia emocional. Quando alguém com quem você convive faz alguma coisa que te irrita profundamente, você nem sabe por quê. Mas quando ele coça a orelha, ou ela, né? Coça a orelha daquele jeito, aquilo te irrita. Quando ele se atrasa, aquilo te irrita mais do que qualquer outra pessoa. A gente precisa identificar esses ativadores de conflito, porque eles muitas vezes refletem algo que vem lá do nosso passado. Era algo que o meu pai fazia e que eu não gostava. Era algo que meu irmão mais velho fazia e eu não gostava. E, de repente, o que a pessoa com quem eu convivo hoje faz, e isso me lembra o passado, não tem nada a ver com aquela pessoa em si. Não tem nada a ver com a pessoa do presente. Está ligado com aquela pessoa que lá no meu passado. Preciso identificar para poder sarar lá atrás. Porque a questão não está necessariamente aqui no presente. Então, aí estão as práticas, queridos. Se eu quero crescer, se eu quero ser madura emocionalmente falando, eu preciso me conectar às pessoas como Jesus se conectava. Ao conectar-me com elas, eu preciso entender que elas têm o mundo delas, elas têm uma singularidade, elas têm as suas particularidades. Ao me relacionar com as pessoas, eu preciso entender também que elas não estão aqui nesse mundo para servir o meu mundo. Nós estamos aqui para nos conectarmos mutuamente, né? Servirmos-nos mutuamente. E esse elo entre nós, como duas pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, é o próprio Deus. Como um adulto emocionalmente maduro, eu preciso praticar a questão de aceitar o conflito real, né, para que seja trazida uma paz real. Eu preciso aceitar o conflito para que uma paz real se estabeleça. Como adulto emocionalmente maduro, eu preciso administrar os conflitos. Administrar o conflito significa lidar com eles em alguns momentos e evitá-los em outros momentos, seguindo os pontos que eu trouxe aqui. Estas práticas, queridos, essas práticas são altamente necessárias. Porque, como eu disse no início, não é fácil. Amar corretamente não é fácil. Amar como Jesus amou não é fácil, mas é necessário. A igreja tem vivido os seus relacionamentos não muito diferente de como o mundo tem vivido os seus relacionamentos. E nós, como igreja, devemos apresentar ao mundo uma nova cultura. Uma cultura de amor real, uma cultura de paz real, uma cultura de amor pleno. Você pode ler junto comigo essa frase que está no slide? Um dos maiores presentes que podemos oferecer ao nosso mundo é sermos uma comunidade de adultos emocionalmente saudáveis que amam devidamente. Eu quero orar ao Senhor, pedir para que Ele nos ajude na prática dessas ações aí que nos foram ditas. E como adultos emocionais, como adultos emocionais, sermos usados por Deus nesse mundo que tanto precisa.